Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Tem uma coisa que não vai ter aqui, a palavra boa hoje. Eu tô aqui com o Borges.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vai ser muito bom, e diferente dos haters aí, a palavra bom vai surgir muito na minha boca hoje.
Ah, vai tomar no seu cu. E eu tô aqui com o Vivi.
Olá, gente, olá, olá.
Eu tô aqui comigo também, Léo Medeiros, para a gente falar desse fenômeno social histórico que inspirou muita gente aí, mundo afora, chamado Miranik, Diário do Futuro.
Uhul! Miranik, 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 Miranik. Miranik é um clássico. Não precisa de falar de sinopse, porque Miranik é um clássico, todo mundo sabe. É a história de amor da Gazayuno com Yukiteru tentando sobreviver a um massacre enquanto se utilizam de smartphones que previam o futuro.
Uma história sobre tecnologia, cara.
Não, não é sobre tecnologia. É sobre amor, sobre traição, sobre livre-arbítrio, Deus, religião. É uma história com múltiplas camadas, assim, se você parar pra analisar, sabe?
Não, com certeza, muita camada de sofrimento. Cada episódio é adicionando uma nova camada ali, um novo conjunto de lágrimas, dores de cabeça, neurônios queimados, realmente, muitas camadas. Eu não tô bem, até agora.
Cara, olha só, vamos falar a verdade. Muita gente tem um preconceito com Miranik por causa da época que ele foi lançado lá em 2011, se não tô enganado, e aí ele virou uma febre.
Muita gente tem preconceito com Miranik desde que ele existe, né? Por que será? Deve ter algum problema aí.
O preconceito veio agora com o surgimento dos otakus, porque na época Miranik era cultuado. Era um puta anime, todo mundo recomendava, colocava nas listas. Aí agora não, agora ele é ruim. Os otakus decidiram que tem coisa melhor, não.
Só agora que ele é ruim. Antigamente não
é. É, só agora que ele decidiu que ele é ruim. Na época, cara, era febre, era um frisson, era um negócio inacreditável, sabe? Se você falasse que nunca tinha visto Miranik, o pessoal fala assim, como assim você não viu Miranik? Você é otaku de verdade? Era esse o papo. É diferente.
Pois é, agora não é febre, agora é câncer.
Não, 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 não. Isso é...
Evoluiu, ganhou o corpo.
É a síndrome do otakut.
Vou falar um negócio. Eu comecei a usar Facebook em 2012 e era chuva de meme da Yuno com cara de psicopata. Era chuva de Yuno psicopata falando, ai, porque se o meu namorado ouvir uma mensagem com outra mulher, eu vou matá-lo, cortar o pinto dele fora. Coisas bem, né, sadias.
Ó, então, acho que a gente pode começar por aí. O que vocês acham dessa popularização que Miranik trouxe de duas coisas? Começou uma discussão na internet sobre se a Yuno era tsundere ou yandere. E aí, quando Miranik vem, traz essa ideia da menina que ela vai ao limite pelo cara que ela tá afim, né, e assassina os outros e tal, que é o mote de Miranik. Ele trouxe esses termos, né, esses termos vieram junto, e trouxe também uma discussão, porque outros animes foram lançados depois, começaram a trazer esse tipo de personagem, e essa discussão ficou aí no meio, né, do pessoal. Eu acho que é um ponto positivo de Miranik. O pessoal não gosta, mas é um ponto positivo. Dragon Ball iniciou muita coisa. Miranik também iniciou muita coisa. Miranik é um mangá de 2006, né? Adaptação de 2011, mas um mangá de 2006. Ou seja, ele é de duas décadas atrás, sabe? Então ele deu uma renovada. Sabe, então?
Renovada do quê, cara? O que ele renovou? O Battle Royale?
Não, cara. Ele trouxe essa visão mais ultra romântica, sabe? Da ideia de um amor tão idealizado que você vai ao limite pra ela.
Isso tá tão patético que eu não sei nem o que eu digo nesse podcast.
O Borges, ele foi fazer um curso na Globo.
O que tem de patético disso? Não, tô falando, olha só, Miranik trouxe esse tipo de personagem, que querendo ou não, depois ficou muito popular, né? Começou a surgir um monte de anime que trazia a mesma premissa desse tipo de personagem.
Ah, é, deve ser, popularizou em Yandere, essa psicopatia aí do caralho.
Então, ele quando ele trouxe isso pra discussão, ele também iniciou uma discussão do se isso era saudável ou não, sabe? A gente pode pensar previamente se saudável ou não, a gente já tem essa concepção, mas... Lembrando que dentro do meu otaku, principalmente quando você é mais jovem, é assim, isso não tá muito distante daquilo que os otakus acham que é legal, sabe? Nossa, olha, ela me ama tanto que ela mataria por mim, esse tipo de coisa. Então eu acho que é legal, cara, ele trouxe isso, não tinha antes. Ele começou uma discussão, um movimento aí. Ele renovou, porque não tinha antes. Então ele iniciou o que hoje é clichê. Mas bem, Miranik não é clichê, porque hoje isso é. Depois dele.
Sabe o que eu lembrei agora? Foi graças a Miranik que aquele jogo nasceu, né? O Yandere Simulator. Eu lembrei disso agora.
Olha só, eu não sabia disso.
Yandere Simulator.
Fez uma revolução até nos jogos.
O que seria do universo sem o Yandere Simulator, cara?
Cara, é um jogo tão ridículo.
É um universo menos rico, né? Provavelmente.
Olha, isso daí eu dou um ponto pra Miranik, que eu lembro que... Eu não sei se eu ia gostar hoje em dia, mas eu lembro que eu achava muito divertido esse jogo. Era patético, mas era um patético divertido. Você tem que matar as suas rivais pra conseguir o senpai. Ai, gente...
Ah, não é patético, ele te traz discussões, debates, o Mirai Nikki joga isso na mesa. Sempre, assim, sabe? E, tipo, dá pra ver isso até na abertura de Mirai Nikki, que depois foi copiada pelo Shingeki no Kyojin, né?
Vai se fuder, Borges. Caraca, cara. Não tô tancando, não, cara. Tu tá doidão, cara. Qual foi a abertura de Shingeki?
Aquela primeira abertura de Shingeki, né, que todo mundo, quando saiu Shingeki, aquela primeira abertura fez um puto sucesso, não sei o quê. E aí tinha aqueles elementos na tela que meio que evocava o símbolo de guerra, não sei o quê. Mirai Nikki traz, só que por outro lado, ele traz um pouco sobre religiosidade. A letra fala sobre isso. A letra fala sobre pessoas que estão fadadas a um destino que é um joguete nas mãos das divindades. Que é o tema de Mirai Nikki no geral. É Deus promovendo o Battle Royale pra ver quem vai substituir ele.
Vamos começar por aí. Eu acho que a grande revolução realmente já começa aí, né? Como você falou aqui na pauta, o Borges, pra quem não sabe, fez uma pauta deliciosa. Pois a gente pode disponibilizar aí pros nossos principais fãs. Eu sei que mandar um nude no privado, não sei, 10 conto no Pix aí, sei lá. E que ele fala da revolução do CG, cara. Olha, Mirai Nikki já começa muito bem na sua...
Não, vamos começar do começo. Depois a gente vai pro CG. O CG é um elemento importante, mas mais pra frente, agora não.
Ah, o CG tá desde o começo. Desde o começo eu preciso ver a exuberante imagem do Deus do CG, que não tem nada a ver com nada de design nenhum nesse anime, e tá lá promovendo o Battle Royale porque ele ficou com preguiça. Deus é tão bom nesse mundo que ele teve preguiça de pensar no método pra alguém substituir ele. E quando ele pensou, ele botou crianças de 14 anos pra lutar com um velho maluco, um policial, uma menina que explode tudo. Sensacional, cara.
Ele botou literalmente uma criança de 5 anos pra lutar, né? Eu achei incrível.
Quer dizer, uma criança e uma terrorista, cara. Olha só, Deus fora da caixinha.
Cara, mas olha só, as paradas que o Léo falou, que é um Deus tão preguiça e promove um massacre e tal, isso faz parte da temática. Porque olha só, você tem a ideia de um ser divino que tem poderes inacreditáveis, que pode estalar os dedos e conceder os poderes dele pra outra pessoa, sem machucar ninguém, mas ele prefere se dar o capricho de promover um Battle Royale com crianças e adultos pra ver quem é que vai sucedê-lo. Independente da moral da pessoa que vai sucedê-lo. Não importa se a pessoa vai ser boa ou ruim. Ele precisa de um sucessor e ele achou que a melhor maneira seria promovendo um Battle Royale misturando aí tecnologia, né? Que seria os celulares e tal.
É.
Isso é um ponto de Mirai Nikki, porque isso é discutido ao longo da história. Porque tem um impacto na vida de cada um sobre essa escolha de Deus de privar eles do livre-arbítrio. Eles estão fadados a morrer. Só um, né, vive no final, só um vai ser Deus. Então todos estão fadados a morrer e Deus tolheu deles essa liberdade de escolher o próprio caminho. E eles discutem isso ao longo da história. Né? Até depois tem uma parte de desconstrução do Shoujo lá com a Minene, que isso volta.
Ah, não, inclusive, é muito importante a gente falar disso, porque Mirai tá falando de uma coisa que recorrentemente tá acontecendo aí. De vez em quando a gente acorda, começa a ver universos aí de Deus de CG e LOL, e a gente de repente tem que matar um ao outro. Isso aí tá no dia a dia do japonês médio, e é uma coisa que precisa ser comentada, cara.
Tá no dia a dia do carioca, né?
No dia a dia do carioca. O carioca vive um Battle Royale aqui.
Todo dia é o Battle Royale no Rio de Janeiro. Estão fazendo piada aí, mas eu tô falando a verdade. Tipo, quem pode negar que é um tema desde Mirai Nikki que essa parada é discutida? Pode não ser do jeito que vocês gostariam, mas tá lá. Desde o começo, e tá inclusive na letra de abertura.
Você gosta, Borges? Você gosta de Mirai Nikki? Fala pra mim.
Eu gosto de Mirai Nikki. Gosto, verdadeiramente gosto de Mirai Nikki. Quando eu propus o Mirai Nikki, eu tinha vindo com essa ideia de que era uma merda e que vamos zoar, não sei o quê. Mas quando eu revi, eu falei, caraca, cara, aqui tem mais coisas do que só Yuno balançando um machado por aí. Sabe, ele tá discutindo coisas aqui. Então eu gostei de verdade de Mirai Nikki. Eu fui pegando esses temas, fui anotando e, putz, tá lá, sabe? E eu gosto disso. E eu quero ver quem é que consegue negar isso. Ninguém, vocês estão rindo aí, mas ninguém consegue negar que tá lá. E que é discutido, é desenvolvido isso.
Muita coisa está lá, né? Agora, eu gostaria de falar uma coisa. Eu acho que Mirai Nikki também ele faz uma representação muito interessante, por exemplo, do amor. Tem o episódio 6, que é um excelente episódio de Mirai Nikki, eu acho que é o melhor episódio de Mirai Nikki. Tem uma cena que o Yuki tá cagando, ele tá bem enquadradinho lá, ele com as calças riadas, sentado na privada, cagando. E vem a Yuno com papel higiênico, um rolão assim de papel higiênico, né? Ela já chega com um rolão na mão. Dá pra ele poder se limpar. Agora me diga, a gente fez um programa semana passada de casais, né? Como é que a gente pode esquecer desse casal, cara? Olha o nível de intimidade, você não vê isso em outro canto. É uma coisa realmente muito única.
Isso do amor é interessante. Você como estudante de letras, aí você tem lá as fases, os momentos, né? Da literatura, que também passa aí por pintura e tal, mas principalmente tem a literatura. O Fábio não tá aqui, né? Quer dizer, na verdade ele tá, mas ele tá ignorando a gente. Mas ele também estudou um tempo de letras, ele tem isso lá. Beleza. Aí você passa ali por umas fases, e eu lembro que no cursinho, quando eu tava dando aula, eu falei do romantismo, que é a minha fase favorita, inclusive. É que é a ideia do amor ultra idealizado, pelo qual você vai até as últimas consequências, acreditando em uma forma de amor que é irreal, mas que pra quem tá sentindo é muita coisa. E aí tem aquele livro do... Ah, eu não sei pronunciar o nome, não sei se é Goethe, se é o seguinte, não sei, é alemão, é complicado.
É o Jovem Werther, né?
Isso. O Sofrimento do Jovem Werther, que começa assim, com uma história de amor que parecia bonitinha, que é mais ou menos o que a Yuno faz com o Yuki, se declarando, dando cartinha, ah, vamos não sei o que, salvando ele no começo.
Peraí, essa história nunca foi bonita. Já começa tudo errado no meio de um assassinato, a menina já aparece uma stalker maluca, nunca teve bonita essa merda.
Não, então, mas no começo ela tá protegendo ele. Entende? Ele ainda não sabe o que tá acontecendo direito, e aí ela tá protegendo ele. E depois, mais pra frente, que a gente vai descobrir que ela era obsessiva por ele. Que é a mesma coisa do Werther pela... Eu não lembro o nome da mulher que ele gostava.
Leque, mas não é depois, você descobre no primeiro episódio. Diário da menina é o diário... É ver a vida do cara. Já dá pra saber ali que a merda tá no ventilador já.
É, a gente percebe que ela é obsessiva, mas no começo as atitudes dela não são assim. No começo as atitudes dela são mais suaves, depois ela vai piorando progressivamente. Mas no começo as atitudes dela são mais suaves. Depois quando a gente tem a ideia da dimensão, da idealização que ela tem sobre o Yuki, é que a gente vai pegando o impacto do que tá acontecendo de verdade.
Mas não é progressivamente.
É progressivamente sim. É parecido com esse livro do Jovem Werther, porque nesse livro ele também, ele tem esse amor idealizado, não consegue ficar longe, pensa nela, não sei o que, até que no final ele se suicida, que ele não consegue sobreviver ao abandono, que é mais ou menos o que acontece com a Miranique. Só que a Yuno, ela ama tanto o Yuki que ela prefere que ele a mate no final, pra que ele se torne Deus e traga ela de volta, ou pra que ele se torne Deus e possa viver a vida dele, mas ela não permite que ele se mate porque ela não consegue ver a vida sem ele, ainda que ela seja Deus. É inclusive um plot twist que a gente tem lá pro final. Então eu acho isso legal, sabe? Tá lá na história. Ele discute isso. E os personagens falam, conversam sobre essa obsessão da Yuno por ele. Não é um negócio que fica jogado. Você tem a discussão ali do Akizi, com aquelas meninas, a Hinata e mais não sei quem, e aquele bully, fazer bullying com o Yukiteru. Eles discutem isso da Yuno. O pessoal lembra, só lembra desses momentos malucos da Yuno, mas não lembra que essa parada é discutida. Tem consequências, exatamente. Então eu gosto, cara. Eu acho que...
É muito bem discutido. Miranik, super show de bola a abordagem.
Mas qual que é o problema?
Já começa que não é progressivamente como você tá falando ainda.
É progressivamente.
Esse podcast será disponibilizado nos melhores hospícios do Brasil. É, a Yuno faz uma maluquice, sei lá, de 2 em 2 episódios. Aí o Yuki fica, essa mina é maluca. Aí depois ela faz alguma coisa boa e fala, talvez ela não seja muito maluca. E fica essa porra o tempo inteiro, mano. O cara se fazendo o mesmo questionamento imbecil o tempo inteiro. Mano, é óbvio que ela não é boa da cabeça, cara. Ele vê uns corpos mortos na casa dela. E ele simplesmente, do nada, ele ignora quando ela faz uma coisa boa. Tá ligado? Não é progressivamente. Ela faz coisas muito bizarras de tempos em tempos. É uma parada bem distribuída.
Então, que vão escalando progressivamente.
Não escala, velho. É a mesma bizarrice o tempo inteiro. É correr atrás do Yuki.
Discordo, não. Por exemplo, essa parada da casa dela, dos corpos que controla, não tem relação direta com ele até quando a gente descobre lá no final. Então nesse começo realmente não importava aquilo ali.
Ele não descobre no final, ele descobre no episódio 3.
É, mas aquilo não importa pra ele no momento. Ele tem que sobreviver a um jogo onde ele tá sendo caçado. E a maior chance dele é ela. No começo ele tá usando ela. Os personagens, inclusive, jogam isso na cara dele de tempos em tempos.
Vitor, você tá em silêncio, eu sei que você tá pensando alguma coisa muito, muito interessante sobre tudo isso. Eu queria que você falasse.
Eu não tô, não. Eu tô tentando fazer com que meu cérebro não derreta com essa discussão.
Então vai lá, sou um grande cérebro, então vai lá, tenta defender.
Tá pior do que o Ova de Miranik essa conversa aqui.
Não tá. Vocês têm muita má vontade com Miranik.
Eu lembrei de um momento lindo, que é... Tá tendo lá um... Tá no Battle Royale, né? Tá todo mundo se matando e tal. Tragédias, uau. E aí o anime, ele para pro o Yuki ir num casamento arranjado com a Yuno. E aí ele tem a grande reflexão. Nossa, a Yuno é tão legal. Por que eu ainda não posso me apaixonar por ela? E ele fica com esse drama por uns 4 episódios, tá ligado? É muito tipo, por que eu não amo essa psicopata?
É uma dúvida razoável, porque apesar de tudo que ela faz, ela tá protegendo ele. Ela tá sempre 2, 3 passos à frente daqueles que querem machucar ele. E ela protege ele. Então é uma dúvida razoável. Tipo, olha, ela tá fazendo esse tanto de maluquice aqui, mas tem esses outros tantos de maluco que tá querendo me matar e ela não permite. Eu acho que 2 pesos e medidas. Tipo, pra ele, que outra opção ele tinha no momento ali? E é uma dúvida sincera. Pô, por que eu não gosto dela? Se ela tá fazendo tudo isso aqui por mim, o que eu sou incapaz de retribuir? É uma dúvida de adolescente. Ele tem 14 anos.
É o pensamento de todo rico, né? Por que, que eu não me apaixono pelo meu guarda-costas? É incrível, Borges. Ai, gente, só idiota.
Olha, os ricos não estão num Battle Royale organizado por Deus, cara.
Você tem que ser muito burro pra realmente acreditar que esse questionamento é razoável. Você vai falar, ah, mas ele tá num relacionamento abusivo. Tá bom, cara. Mas, cara, porra, mano. Olha a circunstância, cara. É o Battle Royale do Deus de CGI, cara. Sem critério nenhum pra escolher as pessoas.
Não é um relacionamento abusivo quando tudo que ela exige é um pouco de amor.
Não, peraí.
Jesus, isso ia pegar muito mal se alguém pegar essa parte e recortar. Gente, você lembra disso, né? Se você tiver num relacionamento abusivo, pra melhorar tudo que você precisa é de um pouco de amor, segundo Borges. E tudo vai dar certo.
Ué, qual que é a mentira?
A Borges vai tomar no cu. O Léo até se mutou.
Não, eu tô sem voz, meu.
Até agora sua vida é bosta, eu tô esperando o argumento. Cadê?
Cara, o argumento é que uma pessoa que acha que vai se casar com você porque você escreveu, sei lá, que vocês iam se casar numa redação de sala de aula quando eu tinha 12 anos. Caralho, você é doente mental, brother. A menina sofria abuso em casa lá, os pais trancavam a menina dentro de uma jaula. Como é que essa pessoa é boa da cabeça? Como é que essa pessoa não tá fazendo um relacionamento... Como é que ela não está fazendo um relacionamento abusivo? Ela segue o cara, ela tenta matar os amigos do cara, mano. Que porra que tu tá falando? Que um pouco de amor, cara.
Amigos esses que se provam traidores ao longo da história. Também querem matar ele em algum momento.
Mas isso não faz diferença pra ela, porra.
É claro que faz pra ela, é o amor dele. Claro que faz diferença pra ela.
Não, mas não faz diferença porque ela tava achando ruim a amizade antes de saber o caráter dessas pessoas.
Cara, olha só, me desculpa. Quem nunca teve um pouquinho de ciúme na vida? Quem nunca teve?
Quem nunca foi na casa do seu namorado, conhecer a mãe dele, levando uma faca dentro da sacola e pensando, se essa mulher for chata, eu vou matar ela. Quem nunca, né? É um pensamento...
Não. Ela levou a faca pra se proteger caso acontecesse alguma coisa do tipo algum dos outros donos de diário apareceu tentar matar o Yuki. Ela tem que se defender.
Não. Ela fala com as seguintes palavras. Ainda bem que a mãe dele é uma pessoa legal. Se ela não fosse... Aí tava lá um facão dentro da bolsa dela. Close dramático do diretor.
Como que ela vai saber se a mãe do Yuki também não era uma pessoa dona de diário? Não dá pra saber.
Não é essa a questão. Ela não tá falando sobre isso.
O pai do Yuki parecia legal, mas ele fez o que fez. E aí? Tem que pensar o seguinte. A Yuno... Eu vou dar um spoiler aqui do final. E não foi foda-se spoiler do final. Que é... Nós descobrimos depois que essa Yuno, ela veio de uma outra linha do tempo. Uma linha do tempo onde o jogo já aconteceu. Ela tem informações muito à frente da nossa. A gente não pode julgar a personagem desse jeito. Ela tá sabendo de coisas que a gente não tá sabendo. Então ela se previne. Tá com a razão, cara. Eu faria o mesmo.
Na verdade, você acabou de colocar outro defeito, né? Que é tipo, como assim ela tinha dúvida se a mãe ia ser legal ou não? Ela não já viu essa porra de destino?
Não, no começo era diferente. Ela chamava ele de Yamano, não chamava ele de Yuki. Ela era diferente, ela não deve ter chegado a conhecer a mãe dele.
É que eu ainda estou impactado com essa informação que Miranink me deu no final aleatoriamente, né? Que eu matei duas linhas do tempo.
Eu gosto que o Boss falou, ó. Eu vou dar um spoiler, como se já não tivesse dito que ela é uma deusa no começo do podcast.
É, que eu fiquei pensando, putz, vai naquele da pessoa, se a pessoa não tiver pegado, tudo certo. Mas olha só, o que importa é...
Se você tá aqui e não viu Mirai Nikki ainda, cara, apenas vai lá e veja, assim. Não lê sinopse, não lê nada, vai lá e veja.
Não veja, você foge...
Veja sim, pode ver. Vai com o coração aberto, nada de igual esses dois aí que é só hater, não. Vai com o coração aberto que é divertido. Então, seguinte, como eu disse, Mirai Nikki, ele se apropria de algumas escolas literárias, né? Que tinha falado agora desse ultra-romantismo da Yuno com Yuki, né? Essa obsessão, toda essa maluquice que ela tem por ele. O parnasianismo, ele é uma escola que vem contra o romantismo. Enquanto o romantismo tinha como característica esse amor obsessivo e ultra-idealizado, o parnasianismo, ele coloca o pé no chão e ele é muito mais realista. Ele, inclusive, acha que o romantismo, ele é irracional. E de certa forma é, porque o romantismo, ele não passa pela sua racionalidade, ele passa pelos seus sentimentos.
Então Mirai Nikki, que não é parnasiano, né? É romantista, porra.
Não, então olha só, presta bem atenção. Mirai Nikki não é parnasiano, mas ele tem elementos disso, porque quando ele joga esse elemento, o romantismo, e ele ultrapassa com as atitudes da Yuno de decapitar os amigos do Yuki, de tentar isolar ele para que só ela seja alguém na vida dele, para que ele fique só com ela e tal.
Ciúminho de leve, né? Ciúminho de leve.
Quando ela faz isso, ela causa no público a repulsa imediata, porque isso não é lógico. Sabe, a gente olha pro Yuki e pergunta assim, cara, como que ele tem dúvida? Vocês vão falar, como que ele tem dúvida de que ela é maluca, do porquê que ele não se apaixona por ela? Tá na cara, é óbvio, seja racional, que é exatamente o que o parnasianismo fala. Ou seja, o que o autor tá fazendo aqui? Ele tá desconstruindo a ideia do romantismo. Ele se apropria do significado e ressignifica ele quando a gente passa pra uma outra escola, que é o parnasianismo.
Rogers, tu comeu cocô, cara. A porra da história literalmente termina com eles terminando junto, com um menino lá triste, com não sei o quê. Tem um ova pra essa filha da puta de outra dimensão chegar lá e eles ficarem juntos, isso ser bonito.
Cara, a gente ainda vai chegar lá.
Que porra de parnasiano, o quê?
O ponto não é esse. Eu tô falando o que, que ele faz com a gente, né? Que a dúvida a gente é, por que, que esse maluco ainda tá
com... Mas isso é sobre o que ele faz com a gente, ué. A intenção então... dele não é que você crie repulsa por esse romance. A intenção dele é que você queira que eles terminem juntos.
Não, que tá maluco?
Ah, mano.
A intenção do autor é criar essa repulsa na gente pela Yuno. Tanto é que em momento algum ele tenta ressignificar a relação dos dois. É doentio, todo mundo fala que é, os personagens falam que é isso. Eu tô falando, tem essa discussão. Os personagens falam, olha, ela tá maluca, ela não é normal, olha o que ela fez, ela matou fulano, ela vem de outro tempo, não sei o quê. Isso é discutido dentro da história, sabe? Se não, o autor ele só colocaria isso como se fosse bonitinho, daria justificativo e ficaria tudo bem no final. Mas em geral não é assim. Depois, no OVA, é que isso vem.
Isso é tratado como tipo um defeito dela. Ela é uma mulher com defeito. Isso não é tratado como algo exatamente pra gente ter repulsa.
É tratado pra ter repulsa.
Existem características desse amor que não são valorizadas. Mas no fim das contas, o amor é valorizado. Eles têm que terminar junto.
É claro que o amor é valorizado. Ela gosta dele. O que é repulsivo nela são as atitudes que ela faz em nome disso. Tá certo aí. Qual que é o erro disso?
Ela continuou fazendo. A questão é que isso ser perdoável não tem o menor. Isso é uma régua bizarra.
Isso não é perdoável pela gente. E o autor não quer que a gente perdoe ela. Mas o autor coloca, fala, olha, esses personagens aqui são dessa forma, eles pensam dessa maneira. Mas ele não tá falando que a gente tem que fazer o mesmo.
Ô Borges, nem na Cracolândia eu me falar isso. Esse autor quer que eu compre esse romance. Ele quer que eu releve todos esses comportamentos.
É porque eu não tô indo no senso comum. Vocês estão sendo raso com a história, estão sendo muito raso. Tá vendo a superfície ali, não quer ver as camadas, não quer ver a profundidade. Poxa, aí é má vontade com a história também, né?
Eu vou abrir as camadas da tua cabeça, Borges. Eu tô te dando o argumento de que essa porra desse autor, ele não tá nem aí pra essas merdas, essa violência que ele tá escrevendo. Ele quer que a gente releve tudo isso pra história de amor no final. Porque é o que ele faz. Ele trata como uma história bonita. Ele coloca o Yuki de tempo em tempo se questionando a mesma coisa idiota, como se fosse relevável uma pessoa tentar matar os seus amigos e te matar e te amar.
Se você só tá vivo por causa dessa pessoa e dessas atitudes, é uma dúvida razoável.
Mas essa condição também não é tratada como abusiva.
É claro que é tratada como abusiva, por todos os personagens.
Os personagens falam que a Yuki ela é ruim, mas eu tô falando assim,
que
a ideologia... Isso, eu vou sempre errar. Mas a ideologia da história não me fala.
Por que ela não te fala? Claro que ela te fala isso.
Porque no fim das contas o que importa é eles ficarem juntos. Essas coisas vão ser relevadas. Não existe a Yuno se corrigindo.
Mas no fim das contas, a Yuno paga por aquilo que ela fez, porque ela morre, ela destrói a própria linha do tempo, ela morre depois, e quem fica com ele não é a Yuno que fez tudo isso, é a Yuno que cresceu no mundo que ele salvou. Então aquela Yuno que ficou indo, ela não fez nada, ela tem as lembranças de uma outra Yuno. Aquela em si não fez nada, só querendo jogar a culpa em uma pessoa que não teve culpa nenhuma, só que ela tem as lembranças, não é o pecado dela.
Cara, a Mirai Nikki deve ser incrível, eu não sei refutar isso, a Mirai Nikki deve ser incrível. Vitor, o que você acha aí?
Rapidinho, ela não conseguiu só as memórias, né, pelo que eu entendi. É que essa parte aí eu passei em velocidade rápida, que eu não ia ver a situação direito, não. A questão não é que, tipo, ela basicamente ela virou a antiga Yuna. Isso é uma pergunta mesmo, eu não prestei atenção. Ela não virou a antiga Yuna? Porque a capetinha aí, a Murumuru, ela acaba mudando, se alterando, porque ela ficou presa em conexão com as memórias e o sentimento da Yuna, um bagulho assim.
Não, não é isso não.
Ah, eu não lembro agora.
Tá, o que acontece é o seguinte, a primeira linha do tempo e eu acho que a segunda, que tem toda aquela maluquice da Yuno e tal, elas são separadas, né? Aí tem a terceira linha do tempo. E nessa terceira linha do tempo, o Yukiteru fica com aquela menina líder de alguma coisa da sala dele e não fica com a Yuno. E a Yuno se reconecta com os pais e tudo mais, mas ela fica com a sensação de que algo tá faltando, ela só não sabe o que que é. E ela fica com isso sempre na cabeça dela, que tá faltando alguma coisa, o que parece ser uma espécie de ciclo kármico, né? Como se eles estivessem destinados a ficar juntos. embora a história fale sobre condição e não sobre livabito. É beleza. Aí ela fica com isso na cabeça, aquela menina, aquela outra do Minene, a Minene do Segundo Mundo, fala com ela que, olha, você merece saber, eu vou te ajudar, não sei o que, leva ela lá para aquela parte onde tem Deus, não sei o que. Ela segue aquele caminho e no fim ela encontra um local onde a Murumuru, que era subordinada da Yuno, tá presa. Porque se ela se soltar, ela pode tentar trazer a Yuno de volta. E a Murumuru tem as memórias da Yuno. Tá naquele núcleo, igual tinha o núcleo de Deus, já que a Yuno tinha virado Deus. E aí a Murumuru fala, olha, eu não consegui destruir as memórias da minha mestra, da Yuno, né, da minha Yuno. Então, eu quero que você fique com elas. Por mais que aqui tenham as coisas negativas, que eu também não consegui me livrar. Porque tudo é ela. E aí ela fala assim, olha, você quer? E aquela Yuno, que nunca teve escolha, agora tem uma escolha. Ela fala, eu quero tudo. E ela pega as memórias e ela se completa. O que ela não conseguia perceber que ela tá sentindo falta era do Yuki. Era como se eles estivessem realmente destinados a ficar juntos. E aí ela pega as memórias da Yuno, de tudo que aquela Yuno fez, embora ela mesma não tenha feito nada, porque ela cresceu numa realidade que nunca, na terceira realidade, onde ela nunca foi má, ela se reconectou com os pais. E ela vai lá e fica com o Yukiteru quando ele começa a criar outro mundo. Na segunda realidade, eu acho.
Que lindo, né?
Olha que plot, olha só.
Eu acho que os temas são bem entrosados, assim, sabe? Igual eu falei, tem essa ideia de...
São bem desenvolvidos, né, Borges?
São bem desenvolvidos, eu acho que são. Porque tem toda essa ideia de ciclo kármico, de que não importa em qual realidade a Yuno esteja, ela sempre vai cometer aquelas coisas, porque ela sente essa necessidade do Yukiteru. Mas o Yukiteru cria uma realidade onde aquilo nunca aconteceu. Naquela terceira realidade, ele não permite que a Yuno maligna faça tudo o que ela queria fazer. Ele salva todo mundo. Então naquela realidade ele tem os pais, a Yuno também tem os pais dela, a outra lá, a Minene, casou com o Nishijima e tem filhos. Tá tudo bonitinho naquela realidade. E o Yukiteru tá pagando pelos últimos 10 mil anos por isso, porque ele ficou sozinho numa realidade onde não tem nada. A Yuno não sabe o que falta pra ela. E pela primeira vez ela tem escolha, já que agora ela não tá mais num jogo que ela não teve escolha de participar ou não. Então ela escolhe ter as memórias e ficar junto com ele. Cara, vai falar que eu não tô certo. É bonita a história no final das contas.
Ah, é muito linda.
Tem uma parada que são as inspirações de Mirai Nikki, né? Ele foi inspirado e inspirou também. Então, ele foi inspirado por Evangelion, porque eu tenho essa ideia de que... Cara, não, sério, presta minha atenção. Comparando o Yukiteru com o Shinji, eles são basicamente a mesma coisa, só que...
Não, essa parte eu concordo.
Eles são reticentes, eles são covardes, eles não agem, não tomam iniciativa de maneira alguma, estão sempre sendo protegidos pelos outros.
Participe do Battle Royale, Yuki! Agora! Não, não quero!
Pois é. Não quero matar ninguém, sei o que, ele tem tudo isso, e a Yuno tem que fazer tudo por ele, né, e faz o jeito que faz. E tem essa adição do Akiz depois, que também gosta dele. A mesma coisa lá com o anjo que gosta do...
O Akiz é o Kaoru.
É o Kaoru que gosta do Shinji. Só que não, né? O Kaoru é melhor. E aí ele tem essa relação, eu acho que tá aí.
E o Kaoru é melhor? Não.
Do que o Akiz? Nossa senhora.
O Akiz é melhor, cara. Personagem mais complexo, personagem, porra, mais envolvente, com uma função ali no universo.
Eu gosto da ideia do Akiz lutar pela própria existência.
Que é uma luta super bem feita também, mano. Nossa, porra. Quando você falou só introduzida, eu falo assim, porra, suspeitei desde o princípio.
Pô, cara, eu bati palma, porque eu também não sabia porque ele era tão obcecado assim em ficar vigiando os outros. Mas tinha uma função pra isso, né? E faz parte ali de um plot twist na história, cara. É importante isso.
Porra, plot foda.
Cara, rapidinho, eu só queria entrar em uma parênteses, que é... Eu não consigo admitir que uma merda como Mirai Nikki teve um personagem LGBT que não é problemático. Eu realmente acho muito incrível.
Pois é.
Eu acho incrível.
Que é uma merda por quê? Fala pra gente aí. Por que é uma merda? Vamos lá, vamos discutir isso. Tá falando que é uma merda, mas não tá explicando.
Não, pera aí, deixa eu falar uma coisa boa primeiro, que é o Kaoru Mirai Nikki.
O Akizi.
É o Kaoru de Mirai Nikki, é ele. Por mais que, né, Mirai Nikki sofra dessa falta de roteiro, ele tem, tipo, um desenvolvimentozinho, né, tipo, que é bom dentro do que Mirai Nikki consegue ser bom. E... Eu gostei, tipo, é muito estranho falar que uma obra como Mirai Nikki tem uma boa representatividade LGBT. É muito estranho, mas é muito estranho.
É estranho só se você tiver de má vontade, não quiser se render a uma narrativa tão envolvente.
Uma narrativa muito envolvente, né? É isso aí.
É, bem desenvolvida. Então, é o que eu tô falando, tipo, aí Mirai Nikki foi influenciado por Evangelion, tem essa influência aí. E aí vocês podem discutir se faz bem, se não faz, é outra história, se a gente entra nisso também. Mas ele também influenciou claramente o quê? Madoka Mágica, que vem, né? Que os animes saem no mesmo ano, mas o mangá de Mirai Nikki anterior, de 2006, 5 anos antes, e ele claramente bebeu, e Madoka claramente bebeu de Mirai Nikki. Todo esse final, aliás, a insuportável lá de Madoka, do cabelo preto, a... Ai, qual é o nome? Caminho escroto?
Homura.
A Homura, ela faz exatamente o que a Yuno faz. Ela fica voltando no tempo com essa obsessão por um personagem, que no caso ele é a Madoka, que é o Yukiteru. E até o final é razoavelmente parecido. Só que os ovos, só que o ovo de Marianique é muito melhor que aquele filme de merda de Madoka. Agora o restante, ele é muito, muito melhor. Toda a ideia de você viajar no tempo e alterar as linhas do tempo. E, cara, é bonito demais, sabe? É simbólico, é forte quando você pensa no tema de Mirai Nikki.
Mirai Nikki inspirou também Steins;Gate, né?
Não, não. Steins;Gate ela não chega a inspirar, não, mas eu não duvidaria, mas eu não consigo ver.
Pouco sabe, mas o autor de Mirai Nikki teve consultoria com Christopher Nolan pra fazer ali a parte de sci-fi. Christopher Nolan e Alan Munch pra fazer esse final. Eu tô aqui.
O criador de Mirai Nikki criou o conceito de viagem no tempo.
O autor de Mirai Nikki é o pai do Christopher Nolan.
O Nolan é a parte sem criatividade da família. O Jonathan Nolan é a parte inteligente.
Eu tô pensando aqui que a minha mãe, ela ficou 9 meses, assim, comigo lá dentro. Pra eu tá ouvindo isso aqui, cara. Foram 22 anos vividos já.
Ué.
Pra chegar nesse ponto, cara.
Cara, eu tô explicando pra vocês porque que Mirai Nikki é uma obra boa, senão com a mente fechada ainda.
Rapidinho, eu já acho que Mirai Nikki, ele já começa errado. Pelo simples fato de que o Borg já começou, não, que a ideia de Deus, não sei o quê. E Deus não faz porra nenhuma, não é a ideia de Deus. É a ideia do careca do ministro lá, que chega, não sabemos como ele conheceu Deus, e chegou e falou, então Deus, eu tenho uma ideia do balacobaco, hein. Pega uns 14, não sei quantos personagens são, uns 12 gatos pingados, e coloca eles numa rinha.
Você pega 14 Samsung, mano, e bota esses filha da puta pra lutar.
É isso. E você percebe que a OVA, ela piora isso, né? Porque a OVA mostra ele dando outras ideias. Ele fez uma ideia que é o... Como é que é o nome? A rinha do monopólio, que é as classes sociais lutando.
Tem o Caderno do Futuro também, que é uma analogia com Death Note, claro.
Mano, o que eu acho sensacional é que esse OVA permite que nós descubramos... Existe uma relação ali, uma proximidade íntima entre Deus e esse careca que nós não sabemos de onde que começou. Eu acho que Mirai Nikki começa a sua subversão aí, porque eu nunca vi um mundo de Deus tão acessível assim, né? Qualquer empreendedor com uma excelente ideia pode chegar lá e Deus... Ou não, né? Talvez seja um privilégio a este careca, ou talvez a carecas especificamente... Né? Não sei como é que funciona isso. O autor de Mirai Nikki poderia nos dar, né? Talvez a Wikia de Mirai Nikki possa nos fornecer essa interessantíssima informação que complementaria a experiência.
Não vou deixar ficar debochando de Mirai Nikki, não. Ó, respondendo o Victor aí, Deus é importante nessa história, apesar do careca ter sido um instrumento dele.
A instrumentalização humana.
O careca que desenvolve a ideia, mas isso surge da necessidade que Deus tem de passar o bastão, porque ele não pode ficar mais, né? Ele vai morrer depois de um tempo, e aquele mundo vai colidir se ele morrer e não tiver alguém no lugar. Mas isso surge da apatia que Deus tem de não buscar um processo melhor. Ele fala, olha, tem que escolher outra pessoa, e aí, quem tem ideia? Aí tem esse maluco que fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, e se a gente desse celulares, o futuro, sei o que e tal? E aí Deus fala, beleza, vamos fazer assim então.
Leque, mas o que Deus faz nessa história? Além de ser um excelente CGI parado, falando coisa com coisa.
Ele faz a Nona ter filhos que voam. A maior participação dele.
O ponto não é o que ele faz, é o que ele não faz. Ele não se importa o suficiente com o mundo para decidir por um processo que seja justo e indolor. Ele poderia escolher a alma mais pura do mundo e dar os poderes para essa pessoa. Mas não, ele fala, olha, eu não tô nem aí. É, vocês vão se matar? O que isso significa para mim? Nada. Esse é o ponto. É um Deus que é apático, é um Deus que é beligerante, é um Deus que é malévolo, do nosso ponto de vista, pelas consequências daquilo que ele faz. E é isso, cara, essa é a ideia.
Não, eu consigo compreender, mano. Se eu fosse um CGI feio daquele, eu também ia ser muito apático.
A gente ainda vai chegar nessa parte, CGI. Você tá batendo essa tecla aí, Léo, a gente ainda vai chegar nela.
Isso não é bem construído, mano. Deus mal fala. Deus, ele toma... Deus é um instrumento do Deus maior, que é o autor de Mirai Nikki.
A Mumuru tem mais participação e importância e atitude do que o Deus. Cara, eu acho muito interessante que na OVA, o anime ele deixa aberto, né? Muitas coisas, assim, nossa interpretação lá para Deus. Não deixa, ele só não desenvolve. Mas você pode fingir que deixa aberto para você interpretar. Mas o OVA, ele simplesmente ele chega para falar, não, Deus é só um indeciso do caralho, ele não sabe tomar decisão. Que tal, olha, falando, qual foi? Você tem que criar, você tem que escolher um sucessor. E Deus não consegue pensar numa atitude. Ele tá preocupado que precisa de um sucessor. Ele vai lá, ele recebe duas visitas do careca, rejeita as duas, não acha a situação melhor. Então ele simplesmente ele faz com que a Yandere vá buscar a sua Wally de estimação, né, a que tava presa, pra ela voltar pro Yuki. Tipo, meu Deus, ele é um completo inútil. Eu queria muito saber.
É, porque vocês a partir da ideia de que Deus deveria se importar com o mandar de embaixo, e ele não se importa. É igual o Victor falou, ele se importa com o sucessor, pra que aquele mundo não deixe de existir. Por algum motivo ele não se importa com as pessoas em si, mas ele se importa com o mundo, já que o mundo é parte de uma criação. Esse é a criação dele, inclusive. Então ele quer que esse mundo continue, mas não importa as pessoas lá embaixo. Ah, o pai de fulano, a mãe de sei quem, dane-se. Por que que ele se importaria? Esse é o ponto. Por que que ele se importaria? Ele se preocupa com o sucessor, tá ótimo. Eu acho que é isso que é a parada interessante.
Ele não se importa com o sucessor também.
Porra.
Ele não se importa. Ele fala, poxa, então será que eu realmente tenho que escolher um sucessor? Ele fala com essas exatas palavras. Ele não se importa com nada, porque Deus ali, ele só serve pra fazer a rinha.
Ele se importa em conseguir um sucessor, sim. O ponto é que quando ele fala, será que eu realmente tenho que escolher? É porque ele tá numa realidade onde aquilo dos diários nunca aconteceu, então a morte dele não tá próxima. Mas quando tem na série, né, dos 26 episódios, quanto mais tempo vai passando e vai mostrando a decadência dele, tá morrendo, ele vai ficando com um senso de urgência maior de que ele precisa sim achar um sucessor, e ele inclusive passa a trapacear.
A morte dele tá chegando, tem um time skip. A garota fala, você tem que pegar o sucessor agora, porque você vai morrer em um dia. Diz isso no troço.
Cara, não, mas ele fala, ele responde pra ela assim, aqui eu não vou morrer porque a batalha dos diários lá nunca aconteceu. Então ele não gastou parte do poder dele pra criar aqueles diários. Então ele ainda tem um tempo de sobrevida maior. Aí ele tá passando mais tempo discutindo isso. Esse que é o ponto.
Mas meu, assim, esse lance é inconsistente porque, tipo, Deus em algum momento no anime dá a entender que ele quer que o Yuki seja Deus. Ele dá um poder pra Minene, cara. E isso não faz o menor sentido.
Mas ele quer que o Yuki seja Deus. Mas ele não se intromete. Ele quer que o Yuki vença porque ele tem afeição pelo Yuki, mas não o suficiente pra dar os poderes diretamente pra ele.
Por que que ele tem afeição, cara? Por que que ele tem afeição?
Ué, porque o Yuki ficava visitando ele, falando sobre a vida, como ele era triste, não sei o que, igual aquele prefeito faz.
Como que o Yuki acessa esse mundo? Por que que o Yuki acessa esse mundo? Como que se acessa? É tudo mal construído, é tudo ruim pra um caralho, é meme.
Claro que não. Não, o Yuki acredita tudo aquilo na cabeça dele, até que ele fica surpreso quando ele descobre que é verdade. Mas o cara é Deus, sabe? Se ele é Deus, o Yuki pode acessar ele se ele quiser, se ele permitir, assim. Qual é o problema com isso? Não entendo o problema.
Então, mas aí se ele acha, por que que Deus deixou ele achar ele? Essa questão não tem motivo pra nada. Se você forçar mais, vai cagar e vai arrombar a sua bunda, cara. Porque não faz o menor sentido o que você tá dizendo.
Cara, olha só, antes do Yuki ser escolhido como um dos portadores de diário, Deus não tinha qualquer motivo de falar se era real ou não. Depois, aí ele torna motivo pro Yuki crescer no jogo, e ele fala, olha, é tudo verdade, você vai ver quando você acordar e o seu diário estiver falando pro futuro pra você. Aí foi importante.
Tec, por que que o Yuki é protagonista dessa história, por que, cara?
Era um cara que falava com Deus e achava que era imaginação, e Deus escutava, e aí Deus falou, putz, seria uma boa, hein, se eu colocar esse garoto aqui como portador de diário, ele é interessante, quero ver o que ele vai fazer. Tá aí a motivação.
Ele é interessante, eu tô falando. Ele selecionou as pessoas assim, porra, uma terrorista, um moleque que não sai pra porra nenhuma, uma criança de 5 anos, que deve ser muito interessante colocar ali.
São todas pessoas com motivações pessoais muito fortes. O Yuki detesta a vida dele, acha insuportável, que ninguém gosta dele, ele é um recluso caralho, não sei o quê. A Yuno sente esse amor ultra obsessivo pelo Yuki, aquele maluco lá do templo, quer ser um herói, então ele é meio ultra obsessivo com a ideia de ser um herói, de Tokusatsu. O garoto perdeu os pais, ele quer se vingar.
Não, ele não quer se vingar, ele fala isso no episódio dele, não quer se vingar.
Mas ele perdeu os pais, ele tá triste?
Não, ele não perdeu os pais, ele perdeu os pais, mas ele não tá triste, ele fala isso.
A criança?
Ele tá normal, ele fala, eu não me importo de você ter matado meus pais.
Ah, não, depois ele fala que ele é melhor que todo mundo, a criancinha. Ele quer provar isso pros outros, que ele pode viver sem os pais.
Exatamente.
Então, é outra motivação forte.
Ah, a menina do entendi. Templo
sofreu pra cacete.
Super forte, Borges.
A menina do culto sofreu pra caramba. Já reparou como tem uma família, tá sempre voltando. Então, a menina do templo perdeu os pais, ela foi abusada pelos seguidores do culto, que foram motivados por um cara que tinha inveja dos pais dela, que queria tomar o culto pra ele mesmo. Então, tá sempre voltando a ideia de família. E família é um ponto central em Mirai Nikki.
O que o cara do Power Rangers tem a ver com família mesmo?
Esse é o cara mais desconexo. Mas ele tem a ideia de ser um herói de Tokusatsu.
Ah, Miranik está falando que se você não tem uma família, é isso que acontece com você. Você vira um Chunibyo, né? Que são essas pessoas que elas acreditam que anime é real. Você vai ficar andando por aí que nem maluco.
E o prefeito tem o que a ver com família mesmo?
Ah, nem todo mundo tem a ver com família. Porque o tema da família está presente. Não quer dizer que todo mundo tem que estar amarrado na mesma coisa. Vocês estão escondendo as coisas.
Ah, beleza.
A obsessão do prefeito é por controle, essa é a motivação dele. E é por isso que ele leva a ideia até Deus e E ele tem o diário que seria, no caso, o mais poderoso. Então a obsessão dele é pelo controle, de controlar tudo ali, e ele já começou com a vantagem.
Ele tem o diário mais poderoso, que ele criou o diário, né? Tem isso.
Exatamente, então.
É o desenvolvedor que deixou o hack no jogo, só ele sabe.
Lá no OVA, quando tem aquela cena engraçadinha dele tentando levar as ideias e sendo recusado, a Murumuru até fala: por que que você sempre vem com ideias onde você começa com vantagem? Então é isso. Ele quer vantagem, ele quer sair na frente.
Isso fala muito sobre esse personagem, né? Nossa senhora.
Fala muito sobre o personagem, porque é um personagem controlador. E se você é controlador, você tá esquecendo, então passa à frente das pessoas.
A mãe, então, né? Nossa.
Mãe?
Aquela lá, dona do orfanato.
Tá vendo como é? O tema família volta. Não tá presente com todo mundo à risca, mas ele volta. Ele é importante, ele resolve muita parte dos plots. Quando essas famílias deixam de ser disfuncionais, aquele mundo onde a Yuno é maluca e não sei o quê, ele deixa de existir. Que é um mundo onde... Não, que é o terceiro, que é aquela terceira linha do tempo. Que é quando... O Yuki conseguiu fazer com que ela se reconectasse com a família dela, que é quando aquele orfanato é salvo, que é quando o prefeito tem que abrir mão do controle dele e ele dá dinheiro pro orfanato ser salvo. Aí aqueles dois que tem o sétimo diário, eu acho, que são um casal, eles não precisam fazer tudo o que fazem para sobreviver, para ficar juntos, porque agora o orfanato tá salvo, então não tem problema. Aí a família do garotinho lá sobrevive, daí ele amora, ele percebe que ele não pode viver sozinho, que ele realmente precisa dos pais. Então, quando você resolve o núcleo familiar, tudo melhor.
Só pra falar, o plot do garoto, eu não falei porque eu não queria, eu queria que você continuasse falando de raciocínio, mas o plot do garoto é que ele tava apaixonado pela Yuno, tá? Só pra lembrar. Não tem nada a ver com isso. Tá, sim. Ele fala, eu tô apaixonado por você.
Ah, isso é fala de criança. Ele tá apaixonado por você, ele não tá apaixonado, velho. Ele tem 5 anos.
Ok.
Aliás, uma criança incrível que conseguiu arrastar o corpo de uma adulta, tapar a janela com madeira, com uma velocidade, né?
Licença poética, licença poética.
Essa criança era nada menos, nada mais que o Bob construtor, né? Porque ela literalmente pregou tudo na casa.
É uma licença poética que o autor se dá pra poder construir a história.
Pra fazer essa coisa furada.
Cara, Mirainik é a grande licença poética, né, cara? Essa merda que você tá fazendo aqui hoje é a puta da licença poética. Esse pó que você cheirou aí é a licença poética, né? A sua, né? Delícia, cara.
Cara, desculpa, olha só. Vocês estão sem argumentos até agora e só sobrou o deboche. Eu tô esperando argumento.
Leque, eu vou em ouro branco dar um peteleco na tua cabeça, cara.
Não, eu quero um argumento. Manda um argumento aí agora, vai lá.
Um argumento sobre o quê, Borja?
Eu quero que vocês falem por que é ruim. Até agora não teve um porquê. É ruim por causa disso, e não sei o que. Cadê? Não teve até agora.
Tá bom, vai tomar no seu cu, né? Teve pra caralho.
Só teve, ai, você gosta, ai, olha essa criança, ai, não sei o que.
Olha o grande argumento do cara. Não, isso aí é uma foda de uma criança de 5 anos. Caralho, né? A criança de 5 anos que é psicopata, que arrasta corpo, que é o Bob construtor, que taca veneno na casa lá pra matar as pessoas, mas não, ela, se ela falou que tá apaixonada, ela não tá. Aí é fala de criança. Ah, tomar no seu cu, rapaz.
Realmente. Olha só, eu fiz estágio no segundo período. Segundo período...
O cara vai dar carteirada! O cara vai dar carteirada acadêmica! Carteirada acadêmica!
Olha só. Vou dar carteirada. Eu fiz estágio no segundo período, e o segundo período são crianças de 5 anos. A quantidade de eu te amo que eu vi eles falando com os professores era inacreditável. Você acha que alguém realmente amava o professor? Eles esqueceram do professor em uma semana, se não tivesse aula. Então não, cara. É normal criança na cidade falar esse tipo de coisa. Não quer dizer que você tem que levar ferro e fogo.
Amor, é amor fluido, cara, é amor fluido.
É normal você interessar assim, pessoas também. O Borges tinha muito desses casos quando ele dava aula.
É, cuidado aí com a criançada.
Agora, as partes que o garoto lá, ele faz armadilhas, né, a parte que ele sabe ler aos 5 anos, japonês, fluente, esse tipo de coisa, você dá uma relevada, porque o autor precisa contar essa história. E essa criança precisa se encaixar nela, e ele faz isso.
É que nem a Minene soltando mísseis debaixo da saia e invocando uma moto também. É outra que você tem que dar uma relevada.
É, pô.
Ah, relevada, cara. Aí você relaxa. E, igual o Léo falou, você bota a mão no coração, desiste nisso. É isso.
O protagonista encurralado pela garota que é filha do cara que controla cachorros. E a garota soitando uma aposta onde ela não tem nada pra ganhar e perde também. Outra coisa que você releva. Qualquer problema de roteiro de Mirai Nikki, você...
Não, a gente tem que relevar que nada faz sentido em termos de power level em Mirai Nikki. Brother, a Yuno é uma garota de, sei lá, 13, 14 anos. Ela desviou de tiro de uns 4 malucos da SWAT japonesa e ainda deu um headshot em todos eles, maluco.
Ela já sabia de tudo isso por causa da outra linha do tempo.
Ah, meu pau, Borges, meu pau.
Claro que é.
Não, vai tomar no seu cu. Só queria lembrar que a Yuno, ela tem um feito sobrenatural, que é... Ela passa correndo por um corredor enfileirado, cheio de bombas, com um sensor de aproximação, ela corre por vários corredores e nenhuma bomba pega nela. Sendo que, pela lógica, só de uma bomba ter explodido, já deveria estar ativando todas as outras. Mas a Yuna é muito foda. Ela é mais rápida que uma bomba.
Não, the fastest girl alive, né, cara? É impressionante.
Ela é rápida e nós não sabemos o raio de ação daquelas bombas.
Ai, sabe, a gente viu esses troços explodindo. Como é que a gente não sabe?
Então você tá falando que tá faltando informação em Miranik. Eu preciso disso pra estabelecer o power level da bomba. Se não tem, é ruim.
Se não tem, quer dizer que você não pode dizer que é ruim, porque você não sabe se aquilo foi mal feito ou não. O autor deixou dúbio. Dúbio de interpretação, tá vendo?
O autor...
Ele deixa dúbio muitas coisas, né, Borges?
O autor deixou dúbio, cara. Vai tomar no seu cu.
Cara, olha só.
Caralho.
Esse autor, ele não vai te dar resposta, cara. Ele não vai te dar tudo de mão beijada. Você vai ter que pensar um pouco. Essa que é a verdade.
E sabe o que você me lembrou também? Outro grande momento de Mirai Nikki, de level power. Não, level power não, só inteligência, né? Que eles têm que cercar o prefeito. E aí, beleza, né? Tá o carro do prefeito indo lá. Eu só queria lembrar vocês que todo mundo foi atrás de um prefeito armado lutar com faca e pedaço de cano. É a coisa mais sensacional.
Porque vale lembrar que o acesso a armas por civis no Japão é difícil, né?
A Yuno mesmo tirou uma submetralhadora lá no episódio do banco.
Que ela pegou na polícia.
Ah!
Ali já tinha passado pela polícia já, viu? A oportunidade de ter arma ali, tipo, faltou não, mas antes disso é difícil. Antes disso não tinha como ter acesso.
Ah, entendi.
Tanto é que, com exceção dos policiais, antes disso, somente a Minene que tem arma, porque ela é uma foragida, e quem mais usa arma assim direto? Mas ninguém.
A Minene tinha arma, o prefeito tinha arma, o casalzinho lá...
E... O prefeito espera você que ele tenha arma, né?
Espera?
Ele é o prefeito, cacete, espera você que ele tenha arma, ué.
Como assim, ele é o prefeito e ele tem que ter arma, cara?
Eu espero que o prefeito tenha armas.
O Borges é, tipo, fechado com o Bolsonaro 2022, tá ligado?
Que porra que acontece na sua cidade aí de Ouro Branco, o que você acha que...
O cara é prefeito, ele comanda a polícia, acesso à arma ele tem. Qual que é a dificuldade de entender isso? Até aqui no Brasil é assim.
Ai, Borges, eu achei incrível.
Ok, Borges.
Ah, cadê os argumentos? Tô esperando os argumentos. Tô refutando tudo até agora.
Quem é que pode argumentar contra a garota sendo mais rápida do que uma bomba?
Ela não é mais rápida que a bomba. Sim, ela é mais rápida que a bomba, porque ela é incrível. Aí ela passa... Olha só.
olha só o show. Aí, galera. Argumento do século. Porque ela é incrível.
O Usain Bolt é mais rápido que uma bomba. Então, eu não me pode ser. É fisicamente possível. É humanamente possível.
Como é que você sabe que ele é mais rápido que uma bomba? Eu nunca vi ele correndo em cima de um campo minado.
Ele é o cara mais rápido do mundo. Você tá duvidando? Ele é o cara mais rápido do mundo.
O autor deixou dúbio. Eu nunca vi o Usain Bolt correndo de uma bomba. O autor deixou dúbio.
E você também pode dizer o seguinte. O amor te faz agir de maneiras... Sabe, que você não consegue. E a Yuno, ela tá movida, ele tá com muita adrenalina. Então ela fica mais rápida, sabe? Não tem jeito, é isso, gente.
O amor, por exemplo, faz você colocar um vestido preto de Femme Fatale numa emboscada, numa montanha, pra decapitar criança, né? O amor é realmente incrível.
O vestido preto, ele é de infiltração, então é de boa, de camuflagem.
Camuflagem numa montanha marrom? Tava todo mundo igual de branco e só ela tava de preto. Então tem camuflagem nisso, brother.
Ou seja, o prefeito é aquele, o Nishijima tá sendo desviado a atenção pelos moleques tão de branco e ela tá de preto pra ser percebido. Essa é a ideia.
Essa ideia é muito ruim, Borges.
E ela vai de vestido preto pra invadir o banco lá também. Não é banco, é um banco, né? Que ela, depois ela mata o prefeito.
Isso, é um banco que era dos pais dela.
Exatamente, óbvio, só as conexões que Mirai Nikki faz.
E esse negócio que os pais dela tinham um banco é citado desde o começo. Que um cara que o moleque fala lá, a família dele era rica, ela é rica ou era rica, não sei. Eles eram donos de banco, não sei o que lá, e aí depois no final traz de volta com o prefeito. A ligação existe. O cara preparou o terreno antes.
É o... Como é que é a palavra? Eu esqueci o termo que se usa.
O foreshadowing.
É, o foreshadowing, o Borges adora.
É um bom foreshadowing, foi bem usado.
Eu ia falar que outra coisa excelente de Mirai Nikki é esse lance de, tipo, a pessoa quando quebra o diário, né, entre aspas, o diário dela, ela morre, né? Mas, tipo assim, se o celular do Yuki cai no chão e quebra um pedaço, o Yuki não morre. Mas a menina do tempo, ela tem tipo um pergaminho como diário. E o moleque tacou um dardo numa folha do pergaminho, né? É um negócio assim. E a mina morreu. Tipo, que porra de critério é esse?
E a agulha do dardo é minúscula, né? É incrível. Não, na real, tem uma coisa até mais importante do que isso, né? Não apenas tem esse grande momento, né, de dano ao diário, como tem um momento mais emocional, que é a menina, em seus últimos momentos, ela descobriu a bolinha dela que ela não via desde criança. Sendo que tava naquela mesma sala.
Tava embaixo de uma madeira lá, velho. A galera procurou mal pra caralho.
Ou seja, era literalmente ela chegar pra algum dos funcionários e falar, pô, qual foi? Dá pra você procurar minha bolinha por aí? Mas não. Isso que é um roteiro bom, sabe? Ela fez o menino, no último segundo, quando ela tá morrendo, achar uma bola que a menina não vê há sei lá quantos anos. Na mesma sala. Isso que é um puta roteiro bom.
Não, isso aí tem uma motivação. Olha só, quando os pais dela morrem lá no acidente que aquele outro velho lá do culto fez, e ela passa a ser estuprada com frequência, ela até fala sobre isso. Ela fala assim, olha, depois que eu perdi a minha virgindade, nada mais importa. Então ela realmente se desconectou com tudo. Ela não tava procurando por aquilo. Ela perdeu aquele negócio depois do que ela sofreu. Ela não tava preocupada em achar aquilo lá.
Mas ela mesma fala que tava procurando.
Aí no final, quando ela encontra sem querer, traz de volta a reconexão que ela tinha com os pais. E aí ela pode morrer, porque agora ela conseguiu deixar aquele passado horroroso pra trás.
Então ela tava procurando a bola, porra.
Ela fala que tava caçando essa bola e que ela nunca achou.
Mesmo que ela fale, cara.
Porra, o cara vai refutar a fala do... Caralho, mano. Aí, galera, temos o autor de Mirai Nikki aqui. Foda-se. O cara é o autor de Mirai Nikki.
Isso não muda, porque ela também fala que ela não consegue enxergar nada que seja mais distante do que a mão do rosto dela. Então não é nem possível imaginar que ela não conseguiria achar aquilo lá. E ela não podia pedir pros outros caras procurarem, porque os caras estupravam ela, caralho. Ela vai pedir pras pessoas que estupram ela pegar uma parada que é importante pra ela, vai procurar? Não, que maluquice.
Ela comanda eles depois. Como é que ela não pode pedir?
Ela comanda eles durante um certo tempo, porque quando eles têm que, sei lá, purificar não sei o quê, eles estupram ela de novo. Isso deixa claro desde o começo, quando tem flashback dela. Não é que ela não comanda eles o tempo todo. Quando eles sentem a necessidade, eles vão lá, estupram ela, e ela aprendeu a conviver com isso. É bem diferente.
Ah, entendi. Boa, faz muito sentido.
Tá lá. Tô falando mentira? Não tô. Cara, eu vou falar pra ser bem sincero. Eu tô muito decepcionado com vocês dois, cara. Eu achei que vocês iam trazer argumento aqui pra me refutar, que vocês iam falar sobre narrativa, sobre produção, mas até agora eu tô vendo deboche.
Não tem narrativa, né?
Claro que tem, a narrativa concisa, bem desenvolvida, os personagens são desenvolvidos, levanta debate, encerra debate, história boa, ela tem um tema e traz outros temas que são complementares a ele. Ela, inclusive, faz umas coisas, tipo, ela faz a desconstrução do shoujo com a menina e o Ishijima. Você tem aquela ideia da quando eles estão fugindo, quando eles estão lá fugindo juntos, fugindo daquele primeiro que tentou, que o Yuki e a Yun derrota lá na escola. Quando eles estão fugindo dele, não sei o quê, e aí eles têm que disfarçar, e aí tem a explicação do porquê que a menina tá usando aquela roupa de empregada, porque ela entrou lá na parte de arte, não sei de onde, tinha esse figurino, e a roupa dela tava molhada, ela teve que trocar de roupa, ela usou aquilo, e o Nishijima olhou pra ela de uma maneira boa, da maneira como um homem olha pra uma mulher, e ela nunca tinha sentido aquilo antes, não sabia o que era, ela se afeiçoou a ele, é Estocolmo, com certeza é Estocolmo, mas tá lá, e aí a explicação do porquê ela usa é esse.
Mas tá lá.
Não tô falando que é bom, tô falando que tá lá. Tipo, tem duas coisas que eu não gosto em Mirai Nikki, que é uma parada do Blu-ray, que as minhas tá de peito de fora o tempo inteiro, sem qualquer motivo, só mostra as minhas de peito de fora. Então é uma nudez que é claramente pra fetiche. E tem essa da menina com a Nishijima, que ainda assim serve como desconstrução do shoujo. Porque todo mundo acha que a gente vai construindo a ideia de que ela vai ficar com ele, que não sei o quê. E aí ela fala, foda, eu não preciso de você, eu sou uma fugitiva e eu vou ganhar essa merda do jogo. E aí ela dá nenhum chupo barriga, desmaia ele e vaza. Ou seja, ela quebrou o padrão da menininha apaixonada.
Ela dá um tiro, na verdade, né?
Ela fala, você achou que não ia atirar em você? Claro que eu vou atirar em você. E aí ela vaza, porque a motivação dela é muito maior que macho. E ela some. E isso é uma parada maneira.
Nossa, empoderamento, né? Mirai Nikki tem bastante.
Empoderamento feminino. Mas olha só se não é empoderamento feminino. A menina tem isso de, né, se livrar do cara. Todo mundo constrói a ideia de um romance e ela fala não. A Yuno, apesar de ser como ela é, é ela que protege o Yuki. Inclusive nos momentos que o Yuki dá um de fodão, é porque ela escreveu como ele deveria agir. Então é ela que tá no controle. Também é empoderamento feminino. A Murumuru movimenta a história mais que Deus. Vocês me falaram isso. É um personagem feminino. A número 8 lá, do diário 8 lá aqui. É ela que comanda quem é que vai receber diário e quem é que não vai. Sabe então? E ela é a líder do orfanato. Então as mulheres estão em posições de poder em Mirainik. Mais que em qualquer outro anime.
E aí, já trata a mulher melhor do que o autor de Pum Pum, pelo menos, né?
Aí é outra discussão.
Ok. Não, eu não tô fazendo verso, eu só tô assim, só fiz uma leve comparação, né, pra exaltar o desenvolvimento feminino de Mirainik. Sempre muito bom.
Por fim, eu queria entrar no assunto aqui, que é sobre o uso revolucionário do CG. Não só em Deus, como em momentos pontuais eles também usam o CG. Isso porque a gente sabe hoje, que na época isso não era discussão, mas hoje a gente sabe que os animadores, eles são feitos de escravos, né, pelos estúdios praticamente. Tem que trabalhar muitas horas e tudo mais. O uso do CG, ele alivia essa carga de trabalho. Então o animador, ele não precisa ficar fazendo cada frame à mão, sofrendo e tal. O que que ele faz? O que que o diretor faz aqui? Ele traz o CG, ainda que inacabado e não muito polido, né, porque a gente vê que a movimentação do Deus é ruim, né, a fala dele, né, o movimento labial não tem nada a ver com a dublagem, mas é porque é um uso de 11 anos atrás, praticamente. Então ele ainda é um trabalho muito inicial. Mas o cara trouxe que era pra quê? Pra dar uma folga pros animadores. Que era pra ele não tratar os animadores como lixo, como muitos estúdios tratam hoje. E isso numa época em que não era debate. Ele fez antes, sabe? Ele aliviou. Ele é um cara que tava muito à frente do tempo dele, esse diretor. E ele faz isso com o Mirainik. Por isso que o uso CG é revolucionário. Não por forma, mas por aquilo que ele traz como humanidade pros trabalhadores da animação japonesa. Isso é incrível, cara. Vai dizer que não é verdade. É incrível.
Não é isso. É que aquele design de Deus, né? Como esse autor é uma pessoa, assim, talentosa pra design de personagem, ele fez uma coisa muito complexa. Um complexo de criatura, geralmente...
Não é convencional, não convencional, realmente.
Não convencional, tocou no meu pau. Ele precisou-se, né? Porque isso é normal, na verdade. Design de monstros, de criaturas assim, você geralmente faz CG mesmo. É o mais comum. Nem todo mundo é uma Kyoto Animation que pega Mad Dragon e faz dragões lutando em 2D.
Escravizando todos os funcionários.
Então não tem nada de revolucionário nessa porra aí.
É de revolucionário, ele trouxe antes. Ele trouxe um recurso que ainda não era comum, que ainda não era muito. Não estava bem acabado, mas ele trouxe para dar uma folga para os animadores. O cara é bom. Ele tem um grande coração também.
O Vitor, eu só queria comentar: embora a Mirainik tenha uma boa representação LGBT no Akize, tem aquelas duas amigas que tem uma mina que é lésbica, né? E, tipo, é mó zoado, porque a mina só fica assediando a outra.
Não, claramente. Ali parecia só amizade mesmo.
A mina fica tirando foto da outra pelada, imaginando a outra pelada, assediando ela. É só amizade.
As japonesas são assim mesmo. Vocês estão querendo apagar a identidade japonesa da história, é isso?
É, isso aí eu não vou nem comentar, né? Isso aí você já se fudeu sozinho, parabéns.
Eu nem comentei a parte do shoujo, né? Mas vamos,
Que, e se for um romance, isso também desconstrói o shoujo, porque geralmente o romance de shoujo são garotos e garotas. Aí tem duas garotas. É revolucionário de novo. É Mirainik à frente do seu tempo, de novo. Já é o quê? A quarta ou quinta vez.
Sabe quem já tinha revolucionado isso? Chichi Kubo. Porque já tinha lá a menina apaixonadinha pela Orihime assediando ela. Trocando esse lugar que normalmente é do homem. Ou empoderamento feminino.
Mas olha só. Deve ter tido alguma influência, mas ela trabalhou melhor aqui no Mirainik. O cara é bom, entendeu? O cara não é ruim igual o Kubo. O Kubo é só fetichizando. Aqui não. Aqui tem uma função narrativa. Isso é importante.
É, a função narrativa de oferecer fanservice aos seus...
Não. De reforçar parte dos arquétipos da cultura japonesa. É importante pra história isso.
Que são ruins, né? Porra.
Isso tá situando a gente, tá falando assim, olha, essa história aqui, ela é no Japão. Deixando claro pra gente, tá vendo esses arquétipos aqui? São comuns aqui. Você pode...
Ah, mas fácil falar, essa história se passa no Japão, não? Tipo, um narrador assim, falando, essa história se passa no Japão.
Aí é fácil, né, Léo? Aí é muito fácil. Esse cara não quer fazer nada fácil.
Ah, entendi.
Nem o autor nem o diretor querem coisas fáceis. Eles querem mostrar de maneira complexa. Como eu falei, Mirainik tem camadas. Se você não consegue pegar, se você chora na primeira, é porque você é fraco. Tem mais camadas embaixo, entendeu?
Uhum. Uma coisa que eu queria comentar sobre o que você falou do shoujo, não tem nada a ver com isso, não. Mas é porque eu acho engraçado que Mirainik tem alguma coisa com mulheres mijando na frente de homens. É algum tesão específico do narrador. Na verdade, o Vitor me falou até que isso é uma coisa que tem em outros animes. Que é a mulher mijando e ficando com vergonha porque alguém tá ouvindo.
Cara, eu tinha esquecido que eu lembrei dos animes, tipo, de comédia, shonenzinho, que tinha isso. Agora eu esqueci, porra, eu tinha que ter anotado. Não sei bem se é um fetiche do Japão, né? Deve ser, na real. Que toda mulher que vai mijar em Mirai Nikki, ela fica envergonhada do cara tá vindo, né? Um bagulho muito bizarro.
Aí isso mostra que as mulheres japonesas são recatadas, né?
Verdade.
Vamos caminhar pra finalização ou vocês têm mais alguma coisa?
Eu não me esforcei pra esse podcast, que é um podcast onde você tem que passar vergonha, hein? Então tá ótimo, pode finalizar.
Não, cara, não é vergonha não. Olha só, é pra todo mundo que tá ouvindo, se você tem uma opinião e você consegue defender a sua opinião, não importa se o mundo ao redor tá é o contrário. Você não precisa nadar junto com a corrente, não. Você pode encontrar ela e chegar num lugar melhor. Então você não precisa concordar com o Léo e o Victor, que claramente não trouxeram argumentos e não estavam preparados pra um debate alto nível.
Eu queria fazer uma importante elencação aqui, de elencamento, sei lá, de todas as coisas maravilhosas que acontecem no episódio 6 de Mirai Nikki. Temos mãe do Yuki, que parece estar dando em cima do filho.
E o taxista gostando.
Nossa, nada a ver, não mesmo.
Yuno e Yuki, como casalzinho, tem até música melosa.
Eles têm muita química, inclusive.
A mãe mostrando foto, coleções de foto do filho nu.
Slice of Life. Aliás, Mirai Nikki também desconstrói esse momento Slice of Life, né? Depois eu comento isso.
O negócio muito importante que eu já falei aqui é o Yuki cagando e a Yuno levando o papel higiênico. Super singular aí essa representação. E a partir disso eu concluo da seguinte maneira. Esse diretor de Mirai Nikki, ele não dirige, ele capota.
Tá vendo, gente? O maior argumento dele foi esse. Olha como é ruim a Yuno levando papel higiênico pro Yuki. Oh, meu Deus, que terrível.
Mas isso eu falei que é bom.
Vamos lá pra notas?
3, porque a história é uma merda, mas a produção é melhor do que eu pensava.
Pô, é muito bom mesmo. A história, inclusive, também é boa. É, Victor, sua nota pra Mirai Nikki.
Cara, eu vou dar 5.
Falar que não gosta, mas no fundo não consegue.
É porque, tipo assim, foi muito ruim, foi muito... Não, vou dar 6, vamos lá, vou colocar assim. Eu vou dar 6 por um único motivo. Eu vi o Léo sofrendo, foi muito engraçado. Então é um 6. E também porque eu quero... Eu criei pra mim que eu vou humilhar Pum Pum Chainsaw Man. Então até as coisas que são horrorosas pra mim tem que estar na frente desses dois.
Você deu quanto pra Tate no Yusha, ou Vitor?
Eu acho que deve ter dado 3 ou 4, sei lá.
É, Mirai Nikki conseguiu ser um dos piores animes que eu já vi junto com Tate no Yusha, assim. São dois piores.
Então, vamos lá. Léo 3, Vitor 6. A minha nota é menos 9. Por quê? Porque é uma merda. Mirai Nikki é terrível. Eu detestei. Eu não queria rever esse lixo. Era só uma piadinha e vocês levaram a parada a sério. Eu tive que ver esse negócio forçado durante semanas, porque eu não estava mais aguentando. Cara, eu só queria morrer em cada episódio que eu via Yuki. Todos os personagens são lixo, mas defender esse negócio é muito bom. É bom demais, cara. Hoje foi maravilhoso.
Tem vários temas, mano. É parnasiano, mano.
Isso que eu não falei, que ele também é dadaísta. Que ele é dadaísta e cubista, né? Mas tá na história.
E hoje, gente, vocês concluem que o Borges é o membro desse podcast com maiores níveis de problemas e precisava de um psiquiatra.
E eu tive que me contorcer muito aqui pra não rir em vários momentos.
Eu vi você gaguejando quando o Léo tava rindo lá.
Você queria muito rir, cara. Eu queria muito rir.
Eu só fiquei chocado com o surto do Borges hoje. Eu não sabia como reagir, bicho.
Eu tive que, como é que fala? Eu tive que mutar o microfone aqui. Vocês não sabem disso, porque o André edita tudo, mas tive que mutar o microfone várias vezes, porque eu queria muito rir. E se você ouvir esse podcast até aqui, acreditando que eu realmente gostei de Mirai Nikki, você é um otário, porque eu não gostei de Mirai Nikki. É uma merda inacreditável. Não vejo essa porcaria. É a pior coisa que foi lançada na década passada.
Mas, Borges, entre Mirai Nikki e Tate no Yusha, qual você achou pior?
Entre Mirai Nikki e Tate no Yusha? Nossa, Mirai Nikki, de longe. Nossa. De longe. Tate no Yusha é um negócio ruim, mas que se você desligar o cérebro, você consegue abstrair. Mirai Nikki, eu não consegui desligar o cérebro, a Yuno não deixava.
Eu vi os dois assistindo o Léo sofrer, né? Então a experiência foi superior por causa disso.
Pô, dessa vez eu não tive a Bárbara me ajudando, né?
Não ia ser isso aí.
26 episódios, e quando o Vitor falou comigo assim, tem um OVA também, hein? E, ah, vai se fuder, cara, não é possível ter um OVA. Não é possível. Tem mais um.
Peraí, então fui eu a pessoa que fez todo mundo ver porra do OVA?
Não foi você, né? Foi o diretor do anime, né? Foi a produção do anime que fez a gente ver o OVA.
Não, mas se eu não tivesse dito nada, o podcast ia ser só até aquele finalzinho lá mesmo.
Não defende o OVA, hein? Pô, beleza.
Não, calma aí. Vou contar uma coisa muito importante aqui, que hoje é o dia do sexo, dia 6 de setembro.
Propício, claro. Mirai Nikki é pra isso mesmo. Pra você ver enquanto faz.
procura as cenas mais picantes de Mirai Nikki no X-Video, a gente vai ter a Yuno comparando o Yuki com o bebê, enquanto ele mama nos peitos dela. É top 10 jogos de sexo.
Então é isso. Mirai Nikki mais que recomendado, maravilhoso. Nota zero. Léo, redes sociais.
Se você gostou do programa, se você não gostou, manda e-mail para podcast.cdm@gmail.com. Segue nós no Twitter, @cdmcast. E o Instagram também, que está desatualizado, mas daqui a pouco a gente resolve lá, @cdmpodcast. E o Facebook Conversa de Mangá. Valeu, até semana que... Semana que vem deve ser Sarasa Mai. É bem melhor que essa merda aí desse Mirai Nikki. Boa, seu filho da puta, eu te odeio.
Não é. Mirai Nikki nota 10.
Tchau.
Bye, bye. Até a próxima.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.